Olá, bem-vindo a bordo. Esse é o podcast Conversas com o Capitão Moishi. Aqui você vai acompanhar um bate-papo com diversos profissionais sobre o que está em jogo, afinal, no contato da criança com a ficção. Qual o valor das histórias para a formação afetiva, social e moral da criança? Esperamos que o programa possa dar a educadores, pais e demais adultos que lidam com um público infantil elementos genuínos de mediação entre realidade e fantasia.
Olá, ouvintes! Se você é um marinheiro de primeira viagem, ou mesmo uma experimentada capitã de longo curso nos mares de educação de crianças, não tem importância. Sejam todos bem-vindos a bordo. Nosso propósito para esta série de programas é o de trazer para discussão e eventual aprendizado o valor das histórias infantis na educação emocional, social e moral das crianças. E hoje, para nos ajudar nesta tarefa, temos a honra e o prazer de receber Christian Dunker, um dos principais psicanalistas do Brasil, de tradição lacaniana, e um dos intelectuais e debatedores mais engajados hoje sobre temas fundamentais da vida contemporânea. Christian é professor livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, fundador e coordenador do Laboratório de Estudos em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, com pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. Além de leitor voraz, Dunker é autor de muitas obras importantes, entre elas duas que obtiveram o primeiro e o segundo lugar no Jabuti, respectivamente Estrutura e Constituição da Psicanálise e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Christian tem sido um tremendo influenciador divulgando a psicanálise nas redes sociais sem abrir mão de seu rigor teórico. No YouTube, ele tem hoje um canal com mais de 100 mil inscritos, sem contar os que não estão inscritos e ainda assim assistem o canal, onde ele discorre sobre pensadores que vão de Nietzsche, passando por Freud e Lacan, e sobre temas tão diversos como ansiedade, moralidade, ética, política, petismo, fascismo, machismo e tudo que nos afeta em nossos afetos. Sem mais delongas, recolhemos os nossos cabos, que nos mantêm ancorados, e passamos a velejar no mar das ideias e dos afetos com Christian Dunker. Muito obrigado.
Capitão Muiz, autorização para entrar na embarcação.
Por favor, verifique se os seus sapatos.
Então, querido capitão, esse seu marujo vai trazer algumas ideias sobre o que é o lugar dos contos, da literatura infantil e dessa prática imemorial de contar histórias para as crianças. E que tem um surgimento bastante ligado com a própria consciência da língua. Então, tanto Perrault como La Fontaine, na França, quanto os irmãos Grimm, e mais adiante os inventores do Max und Moritz, na Alemanha, e eles estão guiados por essa ideia de que a língua é uma coisa que une a gente. A língua tem uma história, cria uma história comum para a gente. Ela pode ser até entendida como uma espécie assim de grande viagem coletiva. Então, quando a gente fala em contar histórias para as crianças, a gente não devia se concentrar apenas assim no conteúdo, no valor intrínseco, né, de uma moral, de uma prescrição exemplar que a gente quer passar para as nossas crianças. Porque desde o começo, a moralidade infantil, ela não está simplesmente ligada à ideia de exemplos, bons exemplos que a gente deve seguir. Ela está ligada a uma espécie de investigação que a criança faz em torno da lei, em torno da autoridade, em torno da origem, vamos dizer assim, das coisas e da ordem do mundo. Então essa, a gente via olhar para a criança como um pequeno marujo, que está entrando, né, numa embarcação para mares que ela não conhece, e que a função do adulto não é só passar esses valores, mas servir de suporte para essa investigação. Daí que o Freud tenha dois conceitos muito importantes para falar para interpretar os contos infantis. O primeiro seria assim, o ideal de eu, que seriam os exemplos, né, as figuras heróicas, os tipos clássicos, né, de modos de agir, e que a criança olha e se coloca numa certa distância em relação a esses ideais e orienta a sua ação em função disso. Então eu posso estar mais distante e eu posso estar mais próximo, e isso tem uma relação muito direta com ser amado ou ser mais amado, ou ser menos amado, ou ser odiado ou ser criticado. E essa instância, né, o ideal de eu, ela diz pra gente onde é que o ego tem que se colocar, como que a gente deve se representar. Mas a pergunta mais importante para a formação da moralidade não é essa, porque essa gera uma moralidade de imitação, que é como assim, o senso comum entende que as coisas funcionam, né? Então a gente tem que expor a criança para bons exemplos, porque daí ela segue, daí ela obedece. Boa educação não é obediência. Boa educação é reflexão sobre a lei. Então a gente tem um segundo conceito importante para pensar a formação da moralidade, que é o super-eu. E o super-eu não tem que ver com a forma como eu obedeço ou desobedeço esses pais que são, na origem, meus heróis. Ela tem que ver com a relação que eu suponho entre estes pais e os pais desses pais. Porque na hora que eu encadeio esse pai como um elemento de uma série que eu precedeu, como o transmissor de uma cultura que ele é anterior, eu conecto aquela criança com todo o passado imemorial daquela língua, daquele povo, daquela cultura e assim por diante. Então a pergunta para o conto infantil é como aquele que conta se relaciona com a lei que o determina. Então ele pode se relacionar dizendo eu vivi isso, né, a base do testemunho. Ele pode se relacionar dizendo eu ouvi isso dos meus antepassados. Ele pode se relacionar dizendo, não, isso foi uma coisa que foi escrita em tal lugar, em tal época, ou seja, de maneira mais histórica, que é algo que, veja só, está em jogo nos contos infantis. Essa passagem da lei oral, que é uma lei caprichosa, que é uma lei que está ligada à pessoa, para a escrita, o livro. Então toda a relação de autoridade que alguém pode ter com o outro e com esse suporte simbólico que é o livro, depende disso.
É interessante que você está apresentando o tema desta forma, porque a mim transparece uma similaridade da maneira como você descreve o conto infantil com a própria Bíblia. Essa tradição que vem lá de trás, essa autoridade estabelecida, às vezes tida pela maioria, talvez, da população como inquestionável, e uma lei que literalmente desce
do céu,
vai ao topo da montanha e chega até nós.
Na sarça ardente.
Isso. Como é que você vê isso? Assim?
Exatamente, esse é o ponto, né? De como a gente saiu de uma cultura que era organizada pelo mito, e o mito ele prescreve um tipo de temporalidade que é assim, circular. Né? Então, desde sempre essa história foi assim. Cada um que conta um conto aumenta um ponto. Então, a transformatividade a que o mito tá sujeita, ela não é percebida pela criança. É como se as coisas sempre tivessem sido daquele jeito. Isso é importante, porque é o ponto de partida que ela tem para a experiência de tempo. Bom, algo se passa aí de fundamental quando você vai do oral para o escrito, porque o escrito envelhece. O escrito ele permite você datar aquilo que foi colocado numa determinada reta, vamos chamar assim. Né? Então, a criança vai descobrindo que você tem gerações, que você tem pessoas mais antigas que os avós, que os bisavós. E esta reta, ela propõe para a criança um sentido de continuidade futura que é essencial para a moralidade. Ou seja, as histórias infantis, elas são como viagens, porque elas nos apontam de onde viemos, mas elas propõem também para a criança, olha, você um dia vai ser o capitão do barco. Você um dia vai transmitir para os seus filhos e netos isso que eu estou te transmitindo agora. Esse encadeamento simbólico, ele é essencial do ponto de vista da cultura, mas do ponto de vista da subjetividade. Porque é assim que a gente começa também a entender, mais além de quem somos, do nosso ego, de quem devemos ser, né, do nosso super-eu, que lugar que as histórias oferecem para serem assim, portadoras do nosso desejo futuro. Elas nos ensinam a sonhar. E é isso que nós queremos nas nossas crianças. Não só que elas reproduzam aquelas histórias que têm um valor assim familiar, mas que elas, num dado momento, sejam capazes de criar suas próprias histórias.
Eu, muito recentemente, reli o conto do Barba Azul, escrito pelo Perrault, que é, vamos dizer, de uma violência. Há uma descrição, inclusive, de uma cena em que a esposa dele entra num escritório que não deveria ter entrado e encontra lá, pendurada na parede, 6 outras esposas anteriores sangrando pelo chão. É difícil imaginar uma cena mais para uma menininha, por exemplo, né? Que talvez se veja naquele papel, ou até um menino. Mas, enfim. E aí, eu fico me perguntando, essas histórias, esses contos, ficam datados também num senso maior de que talvez este nível de violência, este nível de crueza, não seja mais tão relevante nos nossos tempos? Ou, se psicanaliticamente, digamos, é importante para a criança até passar por isso, porque talvez ela tenha lá os seus temores mais profundos.
Olha, isso é uma constância na formação das histórias infantis. Elas sempre são julgadas, né, pelas gerações posteriores como excessivas. Então, se você pega os contos que os irmãos Grimm compilaram, né, que tem sua origem geral na Idade Média, as versões iniciais não são só violentas, são pornográficas. São coisas que, assim, a gente jamais publicaria, né, e transmitiria para os nossos filhos.
Assim como determinados trechos do Gênesis da Bíblia.
Exatamente. A gente tem um caso nacional correlato, que são as histórias de Monteiro Lobato, que, bom, não passam num crivo contemporâneo. Essa ideia, né, da gente refazer criticamente as histórias anteriores, ela tem que ver com o processo civilizatório, no sentido de que ele modula os afetos morais. Culpa, vergonha, nojo, piedade. E que eles estão baseados numa experiência de confrontação da criança, de descoberta da criança, daquilo que, vamos dizer assim, está um pouquinho além da sua capacidade de simbolização. Porque quando ela está nessa aventura que é crescer, ela se depara com, por exemplo, medos inomináveis. Com situações em que ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas queridas. Ela estranha o mundo.
Sente até medo dela mesma.
Exatamente. Ela, às vezes, para terror dos pais, né? Ela estava indo tão bem, de repente, passou de novo a fazer xixi na cama, tem terrores noturnos, acorda com pesadelos, começa a ter medo de estranhos. Isso é esperado, porque é um momento em que ela se confronta com uma espécie de lacuna, com imagens e palavras para representar esse medo. Esse processo, esse desafio, quem é que são os grandes auxiliadores da criança? Lobo mau, madrasta, a bruxa, são aqueles que dão forma para aquilo que seria o pior para a criança, para aquilo que ela não consegue nomear muito bem. Então, aqueles pais que dizem assim, que têm uma atitude excessivamente protetiva, vamos dizer, vamos contar a história, mas não conta a história, a parte do em que o gato leva uma paulada, porque isso não faz bem para o gato, isso está incitando assim a violência contra o gato. Isso é completamente equívoco, porque, no fundo, essa relação de maldade, que a psicanálise chama de sadismo, de masoquismo, ela está na criança. A criança gosta de decompor uma borboleta, de pisar na formiga. A gente é que não quer ver. A gente que tem uma moralidade adulta, a gente reprime aquilo que a gente mesmo não suporta em nós através da criança. Então, as histórias infantis, elas são uma forma de lembrar a criança, né, que ela tem recursos para modalizar esses afetos sociais, mas são uma forma de lembrar o adulto que tem coisas dentro dele que ele gostaria de esquecer. Ou então de lembrar nessa chave assim do era uma vez, uma história muito distante, isso não tem que ver comigo. E quando absolutamente tem, porque a relação moral é uma relação intersubjetiva. Ela está acontecendo ali enquanto você conta a história, como você conta a história, o que você estressa na história, como você se posiciona e comenta aquela história contada. Que é o grande crime, assim, que quem estuda imagens de violência na televisão, exposição de criança a tablets. Olha, o problema, em geral, não é o conteúdo, é a mediação que você estabelece. Então, é depois do filme a conversa que você tem, é depois da história, a inquirição que você faz, como você leu, onde isso te tocou, para justamente fazer esse processo tão difícil de, assim, e acompanhar o tempo da criança. Qual história, em qual momento, para qual questão? Isso é uma investigação, então, do lado da criança, mas é uma atenção e um cuidado que aquele que conta, os pais, os professores, precisam ter.
É uma coisa, isso que você está comentando aqui, é uma coisa extremamente importante, eu imagino. É muito comum pais, né, com seus diferentes afazeres, etc. e tal, põe a criança na frente da televisão, põe lá num canal Disney Kids ou Globo ou o que quer que seja.
Quando não é do YouTube, que fica escolhendo ele mesmo, próximo, né?
Então, e deixa lá, é como se aquele era um momento para os pais descansarem. O que é absolutamente legítimo, né? Os pais cansam, né? Não. Porém, essa retomada, ou esta conversa dos educadores e dos pais com a criança que assistiu coisas e, eventualmente, não tem esse repertório simbólico, essa capacidade de nomear coisas que ela está lá assistindo, isso passa batido. O que você diria para educadores, pais em geral, sobre esta situação?
Olha, e atenção àquele teu público imediato, né? Quem são aqueles para quem você está contando aquelas histórias, né? É muito importante ter, assim, uma espécie de atenção ao efeito de retorno da história. Por exemplo, bons sinais. Se a criança pede para contar de novo. Se ela observa que teve uma variação que você introduziu, porque ela não gosta, a princípio, de modificações. Veja a história do tempo circular, né? Você tem que contar aquilo de novo e mais uma vez, porque há algo, vamos dizer assim, de mágico nas palavras, e especificamente nas palavras escolhidas, que serve para o seu processo elaborativo. Um terceiro elemento muito importante é também oferecer para a criança elementos de contexto para aquela história. De como aquela história e a sua realidade diegética, como a gente chama, né? A realidade que é própria daquela viagem, né? Então, aquele mundo que admite animais que falam, aquele mundo que admite um sabugo de milho que fala, aquele mundo que tem regras, mas que são regras daquele universo. Qual é a relação desse mundo com o outro mundo? O nosso mundo, enfim, terreno, mundano, né? Como aquela história foi feita? De quem aquela história veio? Esse tipo de história sobre a história, ou de meta-história, é um cuidado importante para a gente o quê? Para a gente ir se aproximando da temporalidade narrativa daquela criança. Nada mais tolo do que imaginar assim, esse livro está escrito 3 anos, então eu pego esse livro de 3 anos. Esse aqui está escrito 7 anos, então eu conto essa história de 7 anos. E isso é desconhecer que a história é um evento intersubjetivo. Que é uma transmissão que em alemão a gente chama de Erfahrung. Erfahrung tem que ver com o verbo fahren, que quer dizer viajar. É uma viagem que depende da gente narrar e não contar. E a narração joga com essa função tão importante que é do autor. Justamente a criança começa a se dar conta, e esse é um momento crucial para ela, quando ela, ouvindo histórias e perguntando sobre a autoria dessas histórias, se autoriza. O verbo autorizar vem de autoria, a contar ela, a criar ela, as suas próprias histórias.
Nesse sentido, a relação entre o contador da história ou, vamos dizer, o recuperador da história que foi vista, lida, assistida pela criança é absolutamente fundamental. Para a criança, eu diria, e para o adulto. Porque toda vez que você conta pela primeira vez a mesma história, que você já contou para outro alguém, você descobre no novo alguém um jeito diferente de reagir à história. E isso despertará em você também diferentes questionamentos e diferentes sentimentos. E aí isso me remete à questão do vínculo, principalmente o vínculo pais e filhos, nesse processo. Todos os pais, evidentemente, buscam que esse vínculo se estabeleça. Eu imagino que a contação de história e sua recuperação depois possam justamente propiciar aquilo que a gente busca.
Exatamente, porque vamos pensar assim, né? As histórias escolhidas dizem respeito àquela pessoa que conta. É ela que escolhe, ou que inventa, em alguns casos, Capitão Moish. Mas nessa escolha, a gente tem algo que se ativa nesse adulto, que diz respeito à sua própria infância. Para as mulheres é muito comum a gente encontrar aí a função do lullaby, da cantiga de aconchego, dessa voz que consegue fazer uma criança dormir, né? Que tem que ver com a musicalidade, tem que ver com um outro ramo, né, das histórias infantis, né? E que, portanto, mobilizam no adulto que está contando, quando a coisa dá certo, algo muito precioso que é a presença. Né? Nossa educação contemporânea, ela está tão cheia de técnicas, né? De disciplinas, de moralidades excessivamente constituídas, que ela coloca os adultos numa espécie de impaciência em estar em presença daquela criança. A gente diz para os pais que frequentemente procuram, né, no consultório, dizem: me sinto culpado porque eu trabalho demais, porque eu estou sempre fora, porque eu não sei o quê, eu não dou atenção devida, e daí, bom, vem à escola e me diz isso e me confirma isso. A resposta é basicamente assim, muito simples de dizer e complexa de fazer, que é preciso sim uma dimensão de tempo com a criança, mas é mais importante ainda você realmente estar presente quando você está com ela. Ou seja, você fazer valer a pena o fato de estarmos juntos. É isso que cria intimidade, para além de ocupação, para além de amor compulsório, para além de um amor barato. Um amor barato é esse que você põe o tablet, que você faz tudo que o outro quer, mas você não cria nada. Contar histórias juntos, comentar sobre a história, é uma forma de presença muito aguda. E que vai ficar, né, para essa criança, como um momento de recuperação da infância daquele que contou para você aquela história.
Eu gostaria agora da gente dar uma rápida guinada para que você comente, Dunker, uma das histórias que eu escrevi e que estamos documentando, chamada Torre de Belém. E, a meu ver, ela permite múltiplas leituras. Aliás, como toda e qualquer história, né? Como nós acabamos de falar, a interpretação está do lado de quem interpreta, né? E nessa história nós temos um rei autoritário, senhor de seus castelos, e seu povo, que institui regras absolutamente draconianas de comportamento, chegando inclusive a apontar um dragão como o defensor deste conjunto de regras. Aliás, nada mais simbólico do que um dragão, para ninguém vai brincar com ele. E temos uma princesa adolescente que, ao conhecer um cavaleiro negro, descobre outras fontes de prazer e de estar no mundo. Assim somos encaminhados nessa história para uma confrontação final entre a autoridade paterna rígida e a necessidade de uma certa fruição para uma vida mais prazerosa e mais aberta a novidades. Então gostaria que você comentasse especificamente sobre essa história, como você vê, muito mais abaixo das leituras possíveis, esses temas subjacentes e o que esses temas podem ajudar, vamos dizer, um educador ou os pais a perscrutar com os seus filhos e crianças.
Bom, acho que é uma narrativa relativamente clássica essa, né? E a gente vai encontrar versões dela, por exemplo, no mito grego de Eros e Psique. A gente vai encontrar versões disso nos mitos modernos, né? Como Hans im Glück, né? Ou na mitologia, ou no folclore alemão, né? Que são histórias sobre a casa e a rua. São histórias de como a gente sai da nossa família, de onde a gente nasceu, onde as regras, como você disse, são sempre sentidas como draconianas. E onde vigora uma ambivalência, é o termo técnico. A gente respeita e gosta daqueles pais, muitas vezes associa a lei com esse pai, e ao mesmo tempo a gente teme e odeia o dragão que ele pode, no qual ele pode se transformar. Tem uma história muito bacana disponível aí, que é quando uma mãe virou um dragão. É a história de uma criança que vai fazendo peraltices e a mãe vai criando um rabo, depois é uma língua, até que ela solta e cospe fogo. E que é essa metamorfose muito bem posta, né? De como aquela figura que a gente gosta tanto, a gente respeita tanto, contém também um ser terrorífico, um ser de quem a gente teme muito. O interessante é que esse ser, esse dragão, é também a criança, né? É também aquele peralta, aquele insubordinado, aquele que acha que, vamos dizer assim, pode tudo e que tem uma força, vamos dizer assim, soberana. Então, essa situação inicial é uma situação que a gente podia descrever assim como de heteronomia, como de dependência. Eu estou subjugado a uma lei que é pessoal, é a lei desse país, desse território, da Torre de Belém, que tem um nome. Quem é o Cavaleiro Negro? É aquele que vem de fora, que representa o mundo, que representa as seduções do mundo, que representa aquele que, no fundo, vai levar essa criança embora dessa família. Como dizem e temem as mães adolescentes e pais de adolescentes: o meu filho era ótimo, o problema são as más companhias. É aquela sirigaita que chegou e levou ele embora. Depois que começou a namorar, aí virou outra pessoa. Não é mais aquele meu queridinho ou aquela minha queridinha. Ou seja, esse tema de que você vai ser levado, ele é muito interessante. Ele está no Homem do Saco, ele está no Homem de Areia, do Hoffman. Ele está numa série de mitologias que dizem o seguinte: ao mesmo tempo a verdade, um dia você vai embora, e uma espécie assim de admoestação a isso. Mas você vai embora de um certo jeito. Você quer ir embora porque o outro te leva e rapta, ou você quer ir embora com as suas próprias pernas? Ou você quer ir embora com o seu próprio desejo? Ou seja, para fazer essa travessia, você vai ter que negociar. Você vai ter que dizer para o senhor da Torre de Belém: eu aceito o que você me passou, mas, ao mesmo tempo, eu quero uma outra coisa. Eu te respeito como pai, mas eu quero alguém que é como você, sei lá, um homem, para sair e ter a minha própria família. Essa negociação é conturbada, porque ela tem exigências dos dois lados. Ela tem ciúmes, ela tem medo, ela tem um espaço de transição, como a gente vê, por exemplo, em Pequena Sereia, que é uma história, as histórias de sereias, e que dizem o quê? Você pertence a um universo aquático, mas na verdade você vai se apaixonar por quem? Por alguém que é de um outro mundo, no mundo terreno. Enquanto você está no universo aquático, o que, que você tem? Um rabo, uma cauda. Você não tem partes de baixo, você não tem partes pudentas. Você vai ter que negociar isso na medida em que você vai para um outro mundo. Essa ideia de ir para um outro mundo, que você pode associar também com as viagens interestelares, depois para os meninos, principalmente, né? Essa ideia pela formação moral, né? Típica dos meninos, que você vai se tornar um grande viajante, que você vai ir para o quê? De explorar mundos e continentes realmente novos. São, veja só, né? Histórias que te definem em relação à lei, que te definem em relação ao seu desejo, que definem em relação a gênero. Quer dizer, o que é aprender a ser homem, ser mulher? É incorporar narrativas que te dizem sobre esses papéis, né? E com os papéis cruzados e transversos. Então tudo isso está em jogo na hora que você conta essa história, que é uma história de confrontação. É uma história, no fundo, que valoriza esse afeto tão importante e tão esquecido, que é a coragem. Nossa educação contemporânea, ela está muito securitizada, ela está muito orientada assim para: eu te amo se eu te protejo. E quanto mais eu conseguir te proteger, mais eu te amo. Resultado, né? O que, que você encontra do outro lado? Alguém que que começa a aprender que o medo é o nosso senhor. E não algo a ser atravessado, né, nessa viagem, pela incitação à coragem, à exploração, à curiosidade.
E também na medida que este medo é um medo que já foi sentido e é ainda sentido pelos pais.
Exato.
No sentido inverso, talvez, nesse momento. Mas ele também tem o medo da perda do seu rebento.
Voltamos a esse ponto, né? Quer dizer, a transmissão da eticidade não é só o exemplo, mas é a tua relação com o teu medo. Como é que você se relaciona com a lei que te subordina? Então, quando você conta a história, você pode contá-la enfatizando: olha que coragem, olha que medo, mas ele foi em frente e ganhou mesmo assim. Ou olha que medo, olha que pavor, ainda bem que terminou tudo bem, mas olha só, podia não ter dado tão bem. Então, a enunciação, né, a forma como a gente conta, é tão mais importante que o enunciado, que é aquilo que está ali no escrito.
Você, no seu discorrer sobre o valor das histórias em geral para a educação das crianças, num determinado momento a gente falou lá do Perrault e falamos do Barba Azul. E no Barba Azul, aquela jovenzinha linda recém-casada, ela não consegue resistir à curiosidade.
Como Psiquê, não consegue resistir à curiosidade, vai ver a face de Eros, deixa pingar uma gota de óleo, acorda Eros, que fica enfurecida, diz: agora você vai embora. E ela tem que fazer, então, suas tarefas para conseguir reconquistar o amor de Eros.
E esse é talvez um dos dilemas maiores na educação infantil. Que, de um lado, você quer sim aderência a um mínimo de regras, e aí alguns pais estabelecem esse mínimo de uma maneira gigante, outros têm menor pretensão com relação a isso. E, de outro lado, você quer sim incentivar o seu rebento a ser um bom velejador, saber explorar o mundo. São desejos conflitantes. Quer dizer, se ele fica muito amarrado ao porto...
Seguro.
Aliás, o Amir Klink tem uma frase maravilhosa. Ele diz que o momento mais perigoso da travessia é sair do porto. Né? Que você: ah, vou preparar um pouco mais, vou ter certeza que está tudo em ordem. E você fica lá meses e não sai do porto. Mas tem uma hora que fala, vou sair.
Tem que ir.
Tem que ir. Todos os outros medos que ocorrem depois são menores do que esse da largada. E eu acho esse conflito um conflito muito importante na educação, né? Quanto você solta, quanto você incentiva até que a criança voe para além do mundo que você está oferecendo e quanto você põe de peso nas regras, assim...
Protetivas.
Protetivas.
É um dualismo característico da nossa época, mas que se a gente for recuar, todas as narrativas, elas se apoiam em algum tipo de dualismo. Natureza ou cultura, o bárbaro civilizado, a bruxa e a heroína. E o fato de você ter assim, divisões, conflitos, ele é essencial para a história, porque ele é essencial para a gente. Histórias sem conflito, em geral, são um pouco atraentes para as crianças.
Da baixo ibope, né?
Da baixo ibope, porque não funcionam como suporte simbólico para as questões que eles estão enfrentando, né? Mas a gente tem, assim, mais contemporaneamente, a aparição de algumas narrativas um pouquinho diferentes. Por exemplo, a figura de anti-heróis ou de heróis mais humanizados, como a gente vê no Shrek, que é uma narrativa bem interessante, porque ela explicitamente conversa com adultos e com crianças. Então, o adulto vai ao filme, ele lê uma história e a criança lê uma outra história. Você pode dizer, puxa, legal, porque isso aumenta o público. Mas não tão legal, porque, no fundo, esse trabalho de tensão entre as diferentes interpretações, ele já fica dado e pronto para você. Você não tem que elaborar e negociar isso com a criança. Que filme você viu? Ah, eu vi esse. Ah, eu vi um outro filme. Essa confrontação, dentro da confrontação, é muito importante. O segundo característica é a aparição de heróis, de narrativas, onde a questão não é mais assim sair de casa, como Frozen. Mas a questão é que tipo de laço você faz com o outro dentro de casa. Com a irmã, com o pai, com a... São histórias que elas não têm o seu epicentro, né? E um dia eu saio, constituo a minha própria família, e daí repito essa história.
Aliás, é recorrente nas histórias infantis a presença de um irmão, uma irmã, que frequentemente fazem um papel de salvador ou apoiam a desventura do personagem principal.
Eles acabam servindo como assim, uma espécie de grilo falante ou de duplo do eu. O eu estando dividido tem uma parte dele que vai para o santinho e a outra vai para o diabinho. Então você pega um irmão para fazer essa função. Seja o irmão que leva para o mau caminho, seja o irmão que leva para o bom caminho. E isso permite que a criança assim, se veja em alguém que é como ela. E esse como ela, mais classicamente, é o animal. Né? Então é o jumento, ou a cigarra e a formiga, que isso tem uma função muito importante para a criança, né? De imaginar que tem um outro mundo, que é o mundo dos animais, que é como o nosso mundo. Mas tem, então, diferenças. Essa oposição ou interpenetração entre mundos é o protótipo simbólico para tem esse mundo que é o da família e tem o outro mundo que vai ser o da escola, ou da vida, ou do casamento, ou do trabalho, aquele mundo que virá. Né? Então as histórias, elas têm, como diria o Freud, né? Quer dizer, essa estrutura que sai do presente, uma boa história, ela sai do presente, do tipo, ah, encontrei essa bússola que está aqui na nossa frente, ah, isso me faz lembrar X ou Y. Vai ao passado, né? Quer dizer, o passado daquela pessoa, passado daquela cultura, daquela língua, recupera algo vivido e se projeta como realizado no futuro. Ela ensina a criança a crescer. Ela diz para a criança que isso vai acontecer, ela estabelece um modelo de mais ou menos assim, qual é a árvore que ela pode ter pela frente, qual é o mapa que ela pode ter pela frente, e em último caso, em melhor caso, permite que a criança questione esse mapa e diga, não, eu quero escolher o mapa da minha própria viagem.
Eu não consigo resistir, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você. Você tem uma lembrança concreta da primeira história que te contaram?
Uma lembrança concreta... eu posso sim ter uma lembrança que é uma lembrança cruzada, né? A família do meu pai é alemã e da família da minha mãe é filha de alemães, né? Tem uma história do universo germânico que chama Struwwelpeter, que é uma história absolutamente sádica de um menino que, por exemplo, me lembro bem desse detalhe, que não queria e não gostava de cortar as unhas. Ele não gostava de lavar as mãos antes de sentar na mesa e não queria cortar as unhas e também não os cabelos. E daí ele vai se transformando numa espécie de monstro, assim, né? Eu lembro das imagens, né? Cabeludo e tal. Até que o dia, então, ele é punido por isso quando, então, vem alguém com uma tesoura gigante. E eu lembro que meu avô tinha uma tesoura de cortar grama no jardim. E, obviamente, era a tesoura do Struwwelpeter. E cortava não só as unhas, mas os dedos do pobre infeliz, né? Então, aquela cena, que era uma única cena, assim, violenta, sádica, ela cria um tom de realidade para a história que, sem isso, a gente não tem efetividade para realmente enfrentar os nossos piores e melhores impulsos.
E você tem... Eu vi que você comentou que seu avô era uma parte importante dessa contação. E um avô com uma tesoura na mão, uh-huh, é melhor não brincar, tá certo?
A história era mais da minha avó, só que daí ligava com o outro, sim, entendeu? Dava essa impressão de que eles estão todos juntos. Tão e amados. É verdade, tá porque eles contam a mesma história.
Você tem lembrança desse sentimento, talvez até aterrorizante, de que se eu não me comportar, meus dedos serão decepados?
Tenho uma vaga lembrança, mas justamente é um sentimento, né, que em inglês se diz mixed feelings. Né? Ele não é só um horror, né? Ai, que coisa horrível. Ele é um horror que dá aquela curiosidade, dá aquela vontade de ir lá ver, sabe? Aquele filme de terror que você vê a mocinha, você está pelada de noite e ela quer ir pro lago, você diz, não vai pro lago, vai acontecer uma coisa horrível, mas ela continua indo, por quê? Porque... E ela tem uma espécie de curiosidade, né, que é mórbida, e que associa, então, o que a gente tem mais medo com o que a gente mais quer. Isso é essencial para essa jornada de enfrentamento dos nossos próprios demônios. No fundo, os demônios, né, que são quatro tipos básicos, né, é o Frankenstein, que é a versão de que o nosso corpo não se junta. É o vampiro, que é a ideia de que o desejo vem do outro. Ele é que me leva para um outro lugar. É o fantasma, que é a dívida que eu tenho com os ancestrais. Elas vêm cobrar a dívida e etc. Né? E é também a figura do morto-vivo, né? Do zumbi. Que é esse que não morre, que não para nunca, né? Que só tem que dar um tiro na cabeça, porque senão ele não vai descer para outro mundo. É a impossibilidade de morrer. E essas são figuras essenciais disso que você está falando, né? De como a gente, para se humanizar, tem que encontrar o inumano que tem dentro de cada um de nós, né? O inumano, seja ele o morto, seja ele o corpo que não funciona, seja ele o outro sedutor, seja ele o antepassado com quem a gente tem uma dívida simbólica.
Bom, Christian, queria agradecer muito a disponibilidade do seu tempo para nos ajudar, ajudar principalmente também os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado você, capitão. Desejo-lhe longas viagens, muitas histórias e estamos juntos.
Esse foi mais um podcast Conversas com Capitão Moish. Entrevista, Capitão Moish. Produção e edição de texto, Cláudia Ribeiro Mesquita. Edição, sound design e finalização, Compasso Co-Lab.